Paraná em Rede está de volta.
A Receita Federal permite doar até 3% do imposto devido para projetos nas áreas de saúde, cultura e esportes. E como quem escolhe qual projeto vai receber os recursos é o próprio contribuinte, a destinação pode ser aplicada bem mais perto de casa. Confira como fazer isso na reportagem de Amanda Yargas.
Estima-se que a cada R$ 50,00 recolhidos em tributos federais, apenas R$ 1,50 retorne para a comunidade local. Uma das formas de garantir que o imposto seja aplicado em melhorias na sua própria região é fazer a doação de parte do tributo a ser recolhido pelo imposto de renda, como analisa o gerente de relações institucionais da Santa Casa de Curitiba, Marco Aurélio Sanfelice.
Na verdade, é uma questão de cidadania tributária, a pessoa escolher aonde ela quer ver o imposto dela sendo aplicado. E uma curiosidade bastante interessante é que o imposto de renda é um imposto federal. E quando a pessoa faz a escolha por uma instituição regional no local onde ela vive, esse tributo ele não sai do estado, ele volta para a economia local e a distância entre o recurso e o benefício social desse recurso, ela diminui muito.
Tanto empresas quanto pessoas físicas que fizerem a declaração completa podem realizar a doação, que está limitada a 3% do valor devido, ou seja, o que é doado é parte do imposto que o contribuinte já iria pagar à Receita Federal. Para quem já realizou doações durante o ano de 2019, que vão ser abatidas do imposto, o valor total não pode ultrapassar 6%. O gerente explica que a doação pode ser feita em passos simples, na própria declaração.
Ela pode ser feita direto na declaração. Quando o contribuinte está fazendo a declaração, ele tem uma aba específica dentro do aplicativo ou do software, né, da Receita, onde ele pode aferir esse valor que ele pode doar, escolher a entidade beneficiada e gerar uma DARF de recolhimento. Com essa DARF e realizando o pagamento, ele vai estar apto a abater esse valor do imposto a pagar.
Os projetos que podem receber os recursos são aprovados previamente, nas áreas de saúde, cultura e esportes. Isto aumenta a transparência do processo e garante que o valor será destinado a uma finalidade específica. Uma das instituições filantrópicas que está recebendo doações é a Santa Casa de Curitiba, hospital com mais de 80% do atendimento feito pelo SUS. O gerente de relações institucionais do hospital, Marco Sanfelice, comenta sobre o projeto Fila Zero.
Este projeto consiste na estruturação de uma área de endoscopia e colonoscopia para atender as pessoas com mais de 60 anos. E hoje estima-se que a fila com pacientes com mais de 60 anos para esse tipo de exame ultrapassa 6 mil pessoas. Então é exatamente por isso que a Santa Casa fez todo um esforço e está precisando estruturar essa área e atender esses idosos. A Santa Casa é um hospital que atende majoritariamente ao idoso, a pessoa com mais idade. E esse perfil assistencial nos convida a enfrentar desafios como este, a tentar atender cada vez melhor esses pacientes que hoje se encontram em fila, que se encontram aguardando a possibilidade para a realização de exames.
O projeto vai atender 6.800 exames em seu primeiro ano. A Santa Casa possui atendimento médico de média e alta complexidade em mais de 20 especialidades. No ano passado, atendeu mais de 120 mil pessoas, recebendo pacientes de todo o estado, principalmente idosos. Além da doação na declaração do Imposto de Renda, que vai até o final de abril, quem quiser doar para a Santa Casa também pode entrar em contato com a equipe de relações institucionais ligando para 3271-5721 ou 3271-5825. Repetindo, 3271-5721 ou 3271-5825. O DDD é o 41. O contato pode ser também por e-mail, doesantacasa@santacasacuritiba.com.br. Anote aí, doesantacasa@santacasacuritiba.com.br. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Você já foi na padaria hoje? Pois é, a alta no dólar deixou o pão francês até 10% mais caro nas padarias do Paraná. A informação é do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado. Desde o início do ano, a cotação do dólar em relação ao real aumentou 18%. Como a maior parte do trigo usado para as farinhas de panificação no Brasil são importadas, a alta na moeda impacta diretamente no preço dos derivados do produto no país. As mulheres ainda têm pouca participação no mercado financeiro. Elas representam apenas 23% dos investidores, apesar de já serem as responsáveis pelas finanças da maioria das famílias brasileiras. Hoje, nossa colunista Reja Ruda dá dicas para elas tomarem decisões financeiras de impacto futuro.
Saúde do bolso.
Agora, no mês de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E estudos já mostram que as mulheres vivem mais do que os homens, em média até os 90 anos. Possuímos papel fundamental na organização da sociedade. Cada vez mais vemos mulheres como chefes de família, como controladoras do dinheiro, especialmente o de curto prazo, para o pagamento daquelas contas corriqueiras. Porém, quando olhamos mais de perto, notamos que a maioria das mulheres não foca o futuro e concentra-se demasiadamente no presente. Talvez isso se deva ao acúmulo de funções no trabalho, casa, filhos, e isso toma o tempo e acaba nos mantendo ocupadas demais para pensar em algo além da próxima semana ou do próximo mês. Mas precisamos nos conscientizar de que o planejamento para o futuro e para a aposentadoria deve ser prioridade, e muitas mulheres já sabem disso. Preparar o futuro financeiro por meio do mercado de investimentos é muito importante para não depender de familiares ou mesmo do governo quando a idade avançar. No entanto, ainda vemos um movimento baixo de mulheres investidoras. Quando olhamos para investidores de longo prazo, o número de investidores mais arrojados na bolsa, por exemplo, percebemos uma participação feminina de apenas cerca de 23% entre os CPFs cadastrados. Porém, as mulheres representam mais de 50% da população brasileira. Muitas mulheres acabam delegando as decisões de longo prazo aos maridos, pai, irmãos, por julgarem não serem aptas a entender o mundo dos investimentos. E isso pode ser um problema quando, de repente, elas se veem em uma situação de divórcio ou, o que é pior, um falecimento. Meu conselho é que você, mulher, estabeleça seus objetivos de vida, colocando-os em curto, médio e longo prazos. Controle bem o seu dinheiro e o de sua família. Participe das decisões de futuro junto com o seu cônjuge. Estude, ao menos, o básico sobre economia e investimentos e comece a investir pensando em seu futuro o quanto antes. Evite arrependimentos e busque uma vida tranquila e segura no futuro. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Reja Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso. Até lá!
Saúde do Bolso.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná informou que eleitores com deficiência podem solicitar transferência para uma sessão eleitoral com acessibilidade. As solicitações devem ser feitas até o dia 6 de maio. Segundo o TRE, com o recadastramento, o eleitor pode ser transferido para uma sessão eleitoral nos andares térreos dos prédios ou mais próxima da entrada do local de votação. Para se recadastrar, o eleitor com deficiência deve comparecer ao Fórum Eleitoral de sua cidade com os documentos solicitados no site www.tre-pr.jus.br. Repetindo, www.tre-pr.jus.br. E o TRE anunciou uma novidade para as eleições 2020, a Central de Combate à Desinformação. A ideia é disponibilizar um número para a população enviar denúncias por aplicativo de mensagens. Confira mais detalhes na coluna Momento Eleitoral de hoje.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Você sabe que é um site de fact-checking? Ou melhor, um portal de checagem de fatos? Visando informar e combater as notícias falsas, o TRE Paraná terá a Central de Combate à Desinformação nas eleições 2020.
Em uma iniciativa inédita na Justiça Eleitoral Brasileira, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná prepara o lançamento de uma Central de Combate à Desinformação para as eleições 2020. Baseada nos critérios internacionais de checagem, a central vai disponibilizar um número de WhatsApp para a população enviar dúvidas sobre notícias inverídicas ou duvidosas veiculadas nos meios digitais. O serviço estará disponível a partir de julho deste ano.
Os esclarecimentos, realizados com o auxílio de especialistas da Justiça Eleitoral e das instituições afetadas, serão divulgados para os números de celular cadastrado, no site da Central, nas redes sociais do Tribunal e nos veículos de comunicação e entidades parceiras.
É a Justiça Eleitoral do Paraná trabalhando para combater a desinformação e garantir a segurança do voto.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.